Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde.
Rafael Vargas.
Olá, boa tarde, tudo certo com você? Estamos chegando neste sábado com mais uma edição do Pense Verde, uma produção da Central de Conteúdos da tua Rádio Fátima, em parceria com a Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado. Esta semana foi de temperaturas bastante baixas aqui na nossa região. Por diversos dias, a temperatura não ultrapassou os 10 graus durante as tardes aqui em Vacaria. Mas mesmo com o frio bastante intenso aqui na nossa região, em outros lugares do mundo e até mesmo aqui no nosso país, as temperaturas de inverno estão bastante quentes. Nesta semana, a Organização Meteorológica Mundial, OMM, divulgou um alerta que o mês de junho foi o mês mais quente no planeta nos últimos anos. O repórter Felipe de Carvalho, da agência Rádio Web, tem informação.
A temperatura média global está 1,5 graus Celsius acima da era pré-industrial há 12 meses consecutivos, de acordo com novos dados divulgados pelo Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da União Europeia. A Organização Meteorológica Mundial, OMM, alertou que este foi o junho mais quente já registrado no planeta e o 13º mês consecutivo a estabelecer um recorde mensal de temperatura. Embora incomum, uma sequência semelhante de recordes aconteceu anteriormente em 2015 e 2016. De acordo com dados do Copérnicos, o mês de junho ficou 1,5 graus Celsius acima da média estimada para 1850 a 1900, o período de referência pré-industrial. Este é o 12º mês consecutivo a atingir ou romper a barreira de 1,5 graus Celsius. O levantamento revela que a temperatura média global nos últimos 12 meses, de julho de 2023 a junho de 2024, está 1,64 graus Celsius acima da média pré-industrial. Além disso, a temperatura média da superfície do mar para junho de 2024, nas latitudes fora dos polos, foi de 20,85 graus Celsius, o valor mais alto já registrado para o mês. Este é o 15º mês consecutivo em que a temperatura do mar foi a mais quente no respectivo mês do ano. A secretária-geral da OMM, Celeste Saulo, afirmou que estes números, infelizmente, destacam que vamos ultrapassar o nível de 1,5 graus Celsius numa base temporária com frequência crescente. A especialista enfatizou que junho foi marcado por ondas de calor generalizadas e prolongadas em muitos países, com grandes impactos em todos os aspectos da vida das pessoas. Ela alertou ainda que as temperaturas recordes da superfície do mar são de grande preocupação para ecossistemas marinhos vitais e fornecem energia para ciclones tropicais supercarregados, como o caso do furacão Beryl.
Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Felipe de Carvalho.
Obrigado, Felipe. Vamos seguindo aqui na tua Rádio Fátima com o Pense Verde deste sábado, com o patrocínio de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado. Já que nós estamos falando sobre temperatura e sobre inverno, nós estamos recebendo aqui a extensionista da Imater, Aline Sbardelotto, para falar sobre uma das coisas que nós aqui no Rio Grande do Sul mais gostamos nessa época do ano. Ainda mais quando tem aquele solzão, não é mesmo? Quem não gosta de lagartear no sol com uma bergamota? Mas você sabia que a bergamota tem muitos benefícios e pode ser consumida de diferentes maneiras? A Aline explica pra gente.
O que vem à sua mente quando falamos em alimentos típicos do inverno? Na nossa região é comum encontrarmos delícias como pinhão, sopas e a fruta mais clássica da estação, a bergamota. A bergamota pode ser encontrada nos quintais da nossa cidade, em feiras, em supermercados, e ela é normalmente consumida na sua forma natural. mas também pode ser em sucos, em licores, em saladas, em bolos ou molhos. Já a casca e a folha da bergamota, pessoal, podem ser usadas em chás e em óleos essenciais que são comercializados em lojas de produtos naturais. Comer a bergamota como bagaço ajuda a controlar e prevenir a diabetes, porque a pectina, que é a fibra presente na fruta, ajuda a diminuir a velocidade de digestão dos alimentos e a absorção de açúcar no intestino, controlando então os níveis de glicose e do hormônio insulina no sangue. E além disso, pessoal, por ela ser rica em fibras solúveis, a bergamota promove a saciedade, diminuindo a fome e a vontade de comer doces. Por ser rica em água e potássio ainda, a bergamota é uma fruta que ajuda a eliminar o excesso de sódio do nosso corpo pela urina, prevenindo e controlando a pressão alta. A bergamota também é rica em antioxidantes, como a vitamina A, a vitamina C, que combatem e previnem o excesso de radicais livres no organismo, mantendo a saúde das artérias e melhorando a circulação do sangue. A bergamota ainda é uma fruta rica em pectina, uma fibra prebiótica que serve de alimento para as bactérias benéficas do intestino, mantendo o bom funcionamento do seu intestino. E essa fruta ainda é rica em água, que junto com as fibras ajuda a formar o bolo fecal e facilita a eliminação das fezes. Da Emater de Vacaria para a tua Rádio Fátima, extensionista Aline Sbardelotto.
Obrigado, Aline Sbardelotto, extensionista da Emater aqui em Vacaria, trazendo as informações para a gente. Vamos valorizar a bergamota, né, minha gente? O nosso Pense Verde está se encaminhando para o final, mas antes nós trazemos a participação do repórter Renê Almeida. Ele fala a respeito dos impactos do meio ambiente e a importância em debater este tema. Ele entrevistou especialistas sobre os extremos climáticos frequentes aqui no Brasil.
Quando falamos de meio ambiente, estamos nos referindo ao local em que vivemos, à forma como a cidade é pensada, na harmonia das atividades humanas com a natureza e o que cada um de nós está fazendo para preservar esta relação. Quando nos deparamos com tragédias como a ocorrida no Rio Grande do Sul em maio, é possível perceber que a pauta ambiental é tão importante quanto a saúde, a educação ou a economia, pois ela pode impactar severamente todas as outras. Quem esclarece mais essa relação é o secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini.
Quando a gente vê esses desastres climáticos, quem está lá sofrendo com o morro que deslizou, com a água que invadiu as casas, com a seca que aconteceu de uma forma muito mais severa e ficou durante muito mais tempo, se estendeu por muito mais tempo, quem sofre são as populações mais pobres. Quem vai ficar com a conta a pagar sobre isso são aqueles que pouco têm quando não pagam com a própria vida. Então, a mudança climática, ela acaba tornando pior um quadro social muito desigual que nós já temos hoje. Ela estraga aquele pouco que as pessoas conseguiram com muita luta na sua vida juntar.
Não é de hoje que ouvimos falar em aquecimento global e mudanças climáticas, mas a novidade é que os extremos climáticos causados por elas têm sido cada vez mais frequentes no Brasil. Basta observar a quantidade de ondas de calor em todo o país nos últimos meses. Segundo o Observatório Europeu Copérnicus, os meses entre abril de 2023 e março de 2024 foram considerados os 12 mais quentes no planeta, com temperaturas 1,58 graus Celsius acima da média da era pré-industrial, no século XIX. Por outro lado, várias capitais registraram recordes de frio. No Rio Grande do Sul, as chuvas intensas foram o terceiro evento do tipo num espaço de 8 meses. O professor do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rualdo Menegá, avalia que o relevo é um dos fatores que contribui para inundações.
O Planalto está lá a 800 e até 1.100 metros de elevação. O fundo desses vales já está ali a 100 metros de elevação. Então, tu tem uma diferença de relevo ali de 800 metros em vales muito estreitos. Eles não têm planícies laterais para os rios se expandirem quando extravasam, né? Então, eles se avolumam. No caso desta enchente, né, o rio Taquariantas ali, ele subiu nada menos de 30 a metros.
Catástrofes como a ocorrida no Rio Grande do Sul não são um destino natural e inevitável. E é aí que entramos na responsabilidade do poder público nas tragédias. Estragos do tamanho dos ocorridos no estado gaúcho se explicam por escolhas políticas e negligências. Cobrar de governantes a redução do desmatamento e o cumprimento de metas internacionais para a diminuição da emissão de gases do efeito estufa e a queima de combustíveis fósseis parece algo distante, mas tudo isso acentua o aquecimento global, que causa fenômenos intensos como as chuvas no Rio Grande do Sul. Olhando para o futuro, cada vez mais será necessária a implementação de planos de adaptação climática. Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Renê Almeida.
Obrigado, Renê Almeida, pelas informações. Bom, o Pense Verde é uma produção aqui da Central de Conteúdos da tua Rádio Fátima, com o patrocínio de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado. Vamos encerrando a nossa edição deste sábado. Eu desejo a você e a sua família um ótimo final de semana. Você segue agora com a programação da tua Rádio Fátima e a gente se encontra na próxima semana. Até mais.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.